Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu vibrei quando ela me olhou assim, bem no fundo dos olhos, fez um carinho no meu rosto e respondeu: quer saber? Também é tudo o que eu mais quero da vida, Edmar. Você sabe disso. Jogar tudo pro alto e viver com você em qualquer lugar do mundo. Curtir o nosso amor sem medo, sem culpa. Só que em seguida, a expressão dela mudou. Só que eu não tenho coragem. Como é que é? Puxa, você me colocou no céu, no paraíso, e agora... Como que não tem coragem? Você não me ama? É claro que eu te amo. Já falei que é tudo que eu mais quero. Só que não é tão simples. Você esqueceu que eu tenho uma filha? E por acaso eu também não tenho dois filhos com a minha mulher? Hoje em dia, aliás, nunca foi, né? Isso não é impedimento para ninguém, Andressa. Filho não segura casamento. Você nunca ouviu essa frase? Não é a mesma coisa, Edmar. Você é homem. A gente que é mãe pensa diferente. Tá, mas... pensa. Você vai passar o resto da tua vida ao lado de alguém de quem você não gosta só por causa da tua filha? Daqui a pouco ela cresce. Vai cuidar da vida dela, casa, e você fica lá uma viúva de marido vivo. Tá, eu entendo o que você está querendo dizer, mas, puxa vida, vamos mais devagar. Essa não é uma decisão que a gente toma assim de uma hora para outra. Não era a primeira vez que a gente conversava sobre esse assunto, mas foi a primeira vez que ela falou de um jeito que eu pensei que ela estivesse mudando de ideia, que ela estivesse criando coragem. Eu, da minha parte, já estava decidido há muito tempo. Bastava uma palavra dela. E eu daria um jeito na mesma hora de, sabe, para a gente ficar junto. Estava tão apaixonado que eu não pensaria duas vezes em conversar com a minha esposa, se fosse o caso. Pedir a separação só para ficar com a Andressa, embora eu também soubesse que era uma situação complicada. Olha, eu já estava casado há 13 anos com a Vilma. Tínhamos dois filhos, enquanto a Andressa tinha marido e uma filha de 6 anos. Eu sei que para ela a situação era diferente e até mais delicada. Eu sei que para mulher é sempre mais complicado, mas se ela realmente me amava do jeito que ela falava, a gente precisava tomar uma decisão. Afinal de contas, não dava para levar as coisas daquele modo, vivendo aquele amor clandestino, escondido, proibido, correndo o risco de repente alguém ver alguma coisa, flagrar a gente junto, contar pro marido dela, e aí sim que a situação ficaria complicada. Ela queria primeiro resolver esse lado, conversar com o marido, pedir a separação. Pelo menos era o que ela falava. Só que tinha medo. Não, primeiro eu tenho que fazer isso, mas só que não fazia. Só falava. Eu queria que ela entendesse que seria pior se um dia o marido dela descobrisse tudo. Aí sim, sabe Deus, né, o que ele seria capaz de fazer. Eu não conhecia o sujeito. Aliás, não conhecia, nem queria conhecer. Mas a gente nunca pode prever, né, qual vai ser a reação de uma pessoa numa situação dessas. Mesmo que não fosse para ficarmos juntos assim de imediato, o ideal seria que... a gente se separasse, ela do marido e eu da minha mulher. Aliás, sempre que a gente conversava, eu falava para ninguém ficar te acusando. Sabe, pensar que a gente já estava junto antes de você se separar, Andres. Você passa um tempo sozinha com a tua filha, sabe? Vai morar lá com a tua mãe, ou então, se for o caso, eu te ajudo a pagar o aluguel de uma casa, um apartamento. Mas o ideal seria a gente se separar, mesmo que seja para passar um tempo cada um no seu canto, para não dar na vista, né? Não originar fofoca. Ela concordava comigo. Seria melhor que fizéssemos assim. Só que não se mexia, não tomava atitude. Fazia já 11 meses que a gente estava se encontrando. Mas fazia mais tempo que a gente se paquerava, vivendo aquela paquera, aquela atmosfera de paixão, sem que acontecesse nada entre nós, nem um beijo. Foi desde o primeiro dia em que começou a trabalhar ali na empresa que ela despertou uma coisa forte em mim. Tudo nela me encantou. Quem me escuta falando isso, e também por conta das coisas que eu já contei nesse meu relato, pode até pensar que eu fosse um cara meio safadão, daquele que, sabe, mulherengo, pelo fato de ser casado e de ter 2 filhos. Só que juro que não é. Sabe, eu nunca tinha traído a minha mulher, nem em pensamento. E olha que já fazia mais de uma década que a gente estava junto. Olhar outras mulheres, eu até olhava, mas juro, nunca sequer cogitei de trair minha esposa. Nunca. E olha, não foi por falta de oportunidades. Sabe? Com toda a modéstia, sou um cara até bem apanhado. Não sou de jogar fora, mas juro por Deus, nunca fiz uso disso para correr atrás de mulher na rua. Na época, estávamos com 12 anos de casados, sem contar namoro. E nesse período, repito pela milésima vez, eu sempre fui fiel. Problema foi que desde o instante em que eu olhei o rostinho da Andressa, alguma coisa mudou mais instantaneamente aqui dentro de mim. Não foi safadeza, foi sentimento, eu juro. Mas é como eu já disse, antes de rolar alguma coisa entre nós, meses se passaram. E durante esse tempo, nós dois nos seguramos. E justamente pelo fato de ambos serem casados. Aliás, no começo, mesmo sem termos trocado uma única palavra, eu já sabia que ela era casada. Até porque nem podia ser diferente, era só olhar para a mão. Aquela mãozinha delicada e aquela aliança reluzente no dedo. Eu também usava aliança. De modo que ela também já sabia que eu tinha alguém, né? Só que nada disso foi capaz de impedir a gente de se apaixonar. Olha, eu não podia vê-la, que meu coração já batia forte no peito. Depois, algum tempo depois, quando a gente começou a se encontrar, ela me contou que o mesmo acontecia com ela. De modo que a gente foi aos poucos se aproximando, ganhando intimidade um com o outro. Na verdade, antes mesmo, a gente conversava só pelo olhar, para se ter uma ideia do tamanho da nossa paixão. Antes de que nada tivesse acontecido, tinha colega ali na empresa que já estava desconfiado. Até porque notava o nosso jeito, né? Parece que quando a gente ama, não consegue disfarçar. Fica escrito na testa. Na verdade, fica escrito no olhar. De todo modo, repito, meses se passaram sem que acontecesse nada, absolutamente nada entre nós. E como não podia deixar de ser, fui eu que tomei a iniciativa. Um dia, final de serviço, estava chovendo, ela ali na saída, esperando a chuva dar uma diminuída. Não perdi tempo. Vi que era uma oportunidade de ouro que eu não podia perder. E ofereci carona. Ela me olhou, meio sem jeito. Puxei de mar. Eu acho que eu vou aceitar, sabe? Porque essa chuva aí tá com cara de que não vai parar tão cedo, né? Olha, me deu uma sensação gostosa assim por dentro. Eu nem acreditei. Quando ela entrou no meu carro, pedindo para eu deixá-la no ponto, disse que ali no ponto já estava bem, ela esperava o ônibus, mas eu fingi que não tinha nem escutado. Passei reto. Depois olhei para ela, falei que ela não precisava se preocupar, que eu a deixaria em casa e pedi um endereço. Ela ainda tentou recusar, mas eu jamais ia perder uma chance daquela. Não, não e não. Vou deixar você na porta da sua casa. Ela sorriu, falou o endereço. Ela morava num conjunto de apartamentos e me pediu para parar um pouco mais adiante da portaria, para não dar o que falar, né? Estacionei, me voltei para ela, que agradeceu a carona, e como ainda estava chovendo um pouco, perguntei se ela não queria esperar um pouco ali no carro. Mas ela falou que era melhor não. Não queria que ninguém a visse ali dentro do meu carro. E quando ela fez menção de abrir a porta, num impulso, eu falei: Andressa, espera um pouquinho. Ela se voltou para mim de novo. E eu não sei de onde que eu tirei coragem para falar aquilo. Me diga uma coisa. Você não percebeu ainda alguma coisa assim no meu jeito, assim, quando a gente está perto? Ela ficou vermelha na hora. Sabe? Ela tem a pelezinha assim, bem clarinha, né? Mas ficou vermelha na hora. Acho que não esperava que eu fosse tão direto. Mas como assim eu... Você entendeu? Essa coisa que parece que bate com a gente. O jeito como a gente olha. Eu, da minha parte, já faz um mês que eu ando querendo conversar com você sobre isso, porque eu ando sentindo coisas que só de olhar pra você eu tremo na base. Ela ficou toda sem jeito. Mas continuou se fazendo de desentendida. Falou que não sabia do que eu estava falando. Se despediu, foi embora. E naturalmente que eu me senti tão frustrado. Quer saber? Me bateu até o arrependimento. Porque convenhamos, tudo iria mudar entre nós dali pra gente, depois que eu falei aquilo, né? Só que dias depois, a gente voltou a conversar. E mesmo ela tentando fugir, ela tentando negar o que sentia a si mesma, acabou não resistindo e aconteceu o nosso primeiro beijo. Beijo com o qual eu sonhei durante muito tempo. E aí, ela não resistiu. Confessou que também sonhou muito com aquele momento. E olha, foi um beijo que mudou tudo aqui dentro de mim. Porque aí eu tive a certeza de que estava realmente apaixonado. E depois daquele beijo, ela ainda tentou se manter afastada pelo fato de ser casada e saber que eu era casado também, mas no fim não deu para segurar. Lá se iam 11 meses que estávamos juntos, cada dia mais apaixonados. Eu só pensava numa coisa: resolver logo a minha vida com a Vilma, pedir a separação, esperar que a Andressa fizesse o mesmo lá com o marido dela, pra gente ficar juntos, mas sem medo, sem culpa. Claro, antes de assumirmos o romance, a gente, como eu já falei, ia esperar um pouco, para ninguém ficar nos acusando de traição. Só que mesmo também querendo ficar comigo, por conta do medo, as coisas acabaram não acontecendo como eu gostaria. Até que um dia, para minha surpresa, sem que eu tocasse no assunto, ela veio pro meu lado e falou: quer saber de uma coisa? Você tem razão, viu? Ué, razão no quê? Já passou da hora da gente resolver a nossa vida, né? Eu, principalmente, resolvi lá a minha vida com o Sidney. Até porque não tá dando mal pra levar a situação. Quer saber de uma coisa? Eu vou conversar com ele. Não tô acreditando. Você tá falando sério? Pior que tô. Não queria magoá-lo. Não queria que ele sofresse, mas acho que vai ser pior se ele descobrir tudo antes de eu conversar. Meu amor, é o que eu sempre te falei. Você tem razão. É isso mesmo. O problema, quanto mais a gente demora para resolver, fica pior. Olha, eu nem acreditei que ela tivesse tomado finalmente aquela decisão. Estávamos ainda no comecinho da semana. Era uma terça-feira. E ela prometeu que até o sábado teria a dita conversa com o marido. Olha, eu fiquei numa ansiedade. Claro que eu também ia conversar com a Vilma, né? Ia resolver a minha vida com ela. De uma vez por todas. Coisa que eu também já devia ter feito há muito tempo. Eu também não queria magoar a minha esposa. Era mãe dos meus filhos, não queria que ela sofresse, muito menos que isso acabasse refletindo, sabe, no todo, nos filhos principalmente que a gente tinha. Só que não tinha outro jeito. Enfim, resolvi conversar com a Vilma, até porque já estava realmente passando da hora e sabe, quanto mais a gente espera, pior fica. O problema é que antes de eu criar coragem, aconteceu aquilo que a gente tanto temia há muito tempo. Aquilo não estava no roteiro. Tanto tempo a gente junto, nunca ninguém desconfiou. Quer dizer, no serviço, no trabalho, muita gente já imaginava que alguma coisa acontecia, mas em relação à minha mulher e ao marido dela, sabe, nunca houve um episódio sequer que desse a impressão que algum dos dois estivesse desconfiado. E não é que a minha mulher, a Vilma, descobriu que a gente tinha um caso. Isso aconteceu justamente na semana em que tínhamos tomado a decisão de contar. Eu para minha mulher e a minha amada para o marido dela. Foi justamente aí. Até hoje, eu não sei como foi que ela descobriu, porque pelo menos que eu tivesse notado, ela nunca sequer desconfiou que eu tivesse alguém na rua. Alguém deve ter contado para ela. Só sei que quando cheguei em casa naquele dia, ela já estava sabendo de tudo, inclusive os detalhes, até o nome da minha amante. Além de saber também que a gente trabalhava junto. Ela estava furiosa. Eu nunca tinha visto tão fora de si. Depois de jogar na minha cara que tinha descoberto a minha traição, ela falou: quero que você saia dessa casa. Tá me entendendo, Edmar? Sabe? Você vai lá ter casinha com outra mulher na rua e depois vem dormir comigo aqui na minha cama? Não quero saber de você nunca mais na minha vida, viu? Não quero ser feito de palhaça mais do que já fui. É para você ver o nível de revolta em que ela estava. Chegou a dizer que tinha nojo de mim. Depois eu até tentei contornar a situação. Tentei até o cúmulo, né? Mas enfim, tentei até negar. Aí ela se revoltou ainda mais. Claro que eu não queria que tivesse sido assim. Até porque nunca quis magoá-la. Querendo ou não, ela continuava sendo especial na minha vida. Mãe dos meus filhos, uma coisa que jamais iria mudar. De casados, tínhamos mais de 13 anos juntos. Não queria que tivesse sido daquele modo. Até porque a ideia era apenas sair de casa, sem mencionar o nome da Andressa. E só depois, lá adiante, assumirmos o nosso romance, mas não teve como. Juntei minhas coisas e saí dali. Até porque não tive opção. Só que, não sei, eu talvez não devesse ter mandado mensagem para Andressa, contando o que tinha acontecido, porque ela ficou meio assustada. Até porque eu contei detalhes, inclusive que a Vilma tinha praticamente me escorraçado de casa, não queria mais sair de... Sei lá se foi isso, sei lá. Eu precisava tanto desabafar, até porque foi uma situação tão chata, então contei tudo pra ela e, não sei, tava tão nervoso, tão... Falei até que tinha passado vergonha. Na verdade, falei isso pra ela, pra que ela não desistisse, pra ela se dar conta que agora não tinha volta. Foi com essa intenção que eu contei. Mas acho que o tiro saiu pela culatra, porque ela ficou mais assustada ainda, com medo, mais medo do que já tinha, pela situação que eu... No dia seguinte a gente conversou, e de saída, notei que ela estava esquisita, quieta, preocupada, sem que eu perguntasse nada, absolutamente nada, nem abri a boca. Ela mesma tomou a iniciativa e falou: Edmar, olha, eu pensei muito, viu? Eu acho que a gente não está no caminho certo. Na verdade, está tudo errado. Olha só o que aconteceu com você. O que tal mulher te fez? Eu tenho certeza que a reação do meu marido vai ser ainda pior se eu abrir o jogo com ele. O que você está querendo dizer, Andressa? Você não está pensando em desistir agora, né? Eu fiquei muito pensativa depois do que você me contou. Sei lá, eu acho que isso me fez abrir os olhos. Como assim, Andressa? Para com isso! Eu me separei para a gente ficar junto. Você não vai pular do barco agora. Edmar, eu gosto de você. Mas acho melhor a gente esquecer isso, tá? Esquecer? Você tá brincando comigo. Você só pode estar brincando comigo. Pelo amor de Deus, Andressa, olha pra mim, olha. Olha pra mim. Você não vai fazer isso comigo, Andressa. Eu terminei meu casamento por tua causa. Você não terminou. Você me contou que ela que descobriu. Não interessa. É a mesma coisa. Andressa, pelo amor de Deus. Você não vai... Ela estava apavorada com a situação. E quer saber? Ainda hoje, quando penso, eu até entendo o lado dela. Se pra mim não foi fácil, imagina pra ela, né? Aí ela colocou a filha na história, disse que tinha medo de perder a guarda da menina, que, sabe, era muito pior do que a minha situação, porque, afinal de contas, geralmente o homem é que... A mãe é que fica com os filhos, né? O homem é que sai, que... E repito, até entendo. Agora, meu Deus do céu, será que ele entende o que aconteceu comigo, com a minha vida? Será que ele entende? Sabe quando você escuta a pessoa falando ali e não acredita no que está acontecendo? Meu Deus, a gente tinha combinado. tudo bem, não saiu do jeito que eu esperava. Não fui eu que contei, minha mulher descobriu por si. Mas e daí? Era a mesma coisa. Quando a gente estava perto a um centímetro de resolver a nossa vida, de realizar aquilo que a gente sempre quis na vida, ficar juntos, nós dois, viver o nosso amor do jeito que devia ser. Só faltava ela dar um passo. E ela, por medo, desistiu. E o pior é que nada do que eu fiz foi capaz de fazê-la mudar de ideia. Ela não só decidiu que não ia conversar com o marido, como a gente tinha combinado, como também, diante da minha insistência, resolveu se afastar de mim do jeito que pôde. Até que tempos depois, não mais do que 2 meses, saiu até da empresa. Tudo pra gente não ficar perto um do outro. De modo que foi assim que perdi esposa, família, amante. Perdi tudo, né? Inclusive o amor da minha vida. A chance de ser feliz, como nunca sonhei em ser nessa vida. Tudo se acabou da noite para o dia. Num estalar de dedos. Num piscar de olhos. E o mais irônico é que acabou justamente quando tudo parecia tão perto, ao alcance da minha mão. A gente combinou. Você conta pro teu marido, quer dizer, conta. Fala que quer se separar. Eu falo pra minha mulher, a gente fica algum tempo, eu sei lá onde vou morar, você fica na casa da tua mãe, que eu sei que ela gosta muito de você também, ou a gente arranja outro jeito, não importa. E daqui uns 4, 5 meses, até pra afastar o falatório, as fofocas, aí a gente se encontra pra ficar junto pra sempre, no nosso ninho de amor. Sabe em que lugar que isso aconteceu? Na minha imaginação. Na minha fantasia. Na minha cabeça. A minha mente estúpida. De bobo apaixonado.
I know you're somewhere out there. Somewhere far away. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had. You're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon, trying to get to you.
I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. I'm
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu continuava gostando dele, só que o nosso casamento não ia bem. Uma coisa é gostar da pessoa, outra coisa é viver bem com ela, e bem mesmo. A gente já não vivia fazia tempo. Eu sempre fiz de tudo para manter acesa a chama do desejo, da paixão, pelo menos tudo que estava a meu alcance. Quem desanimou, e não é querer colocar a culpa do outro, mas é que foi exatamente assim. O Marcos desanimou. Ele que foi perdendo o interesse pouco a pouco, em mim, no casamento, e é com tristeza que eu digo isso, porque, repito, eu sempre gostei dele. Sem contar que tínhamos dois filhos. Eu não queria que o nosso relacionamento chegasse ao ponto em que, infelizmente, tinha chegado. A gente nunca casa, né, pensando em separação. Pelo contrário, a gente casa pensando em ter família, viver com o outro até o último suspiro, como se diz. E comigo não foi diferente. Só que a cada dia que passava, eu sentia meu marido cada vez mais longe. Para se ter uma ideia, tinha noites que eu tomava banho antes de dormir, colocava perfume, ficava toda cheirosa para ele, passava creminho, aí vestia uma lingerie assim, bem sensual, e antes de me deitar, ficava ali desfilando na sua frente, no quarto, para ver se ele prestava atenção em mim. Fizesse um comentário, um elogio, ou então ficava ali sentada na frente da penteadeira, passando o creme no corpo. Resultado? Ele nem notava. Era como se tivesse completamente perdido o interesse em mim. Olha, às vezes, eu chegava a inventar um pretexto para chamar a atenção desse homem. Só que ele não desgrudava os olhos daquela bendita televisão, juro. Pensei até em tirar aquela TV ali do quarto para ver se mudava um pouco a rotina e ele me notasse, afinal. Só que fiquei na intenção, né? Tinha certeza que ele não ia concordar. Sei lá. Ele parecia tão desanimado, vivia cansado, sempre dando uma desculpa para a gente não ter intimidade e nem conversar. Isso andava me chateando tanto, porque, puxa vida, sabe, a gente casa para quê? Para conversar com o marido, né? Para ter o marido como parceiro. Sem contar que eu também tinha as minhas vontades na cama. Às vezes, o corpo pegando fogo, eu morrendo de vontade de fazer amor com ele, mas sabe, encostava, ele já se encolhia. Olha, cheguei a pensar que ele tivesse perdido completamente o interesse em mim. Ou então, sei lá, estivesse até com outra mulher na cabeça. Pior, quem sabe estivesse até me traindo, gastando suas energias nos braços da outra, em vez de gastar comigo. Só que o detalhe, eu nunca o confrontei em relação a isso. Nunca cobrei nada. Nunca insinuei, fiz alguma pergunta, até porque eu também tinha meus dias que não queria que ele se encostasse em mim. Então, eu me não achava justo, sabe, ficar cobrando. Só que era difícil. Se a gente fizesse amor uma vez a cada 10 dias ou 15, era muito. E olha, nem tínhamos tanto tempo de casados. 11 anos apenas. Imagine como seria quando completássemos 30 anos de casamento. Eu era uma mulher jovem, só tinha 32 anos, estava no auge da minha forma física e, como qualquer mulher, sabe, tinha lá os meus desejos. E, é claro, queria realizá-los com o meu marido, o homem de quem eu gostava. Só que parecia que não estávamos na mesma sintonia. O fato é que com o tempo, e como não podia deixar de ser, comecei a me sentir frustrado. Sabe, eu sei que devia ter tido assim um pouco mais de paciência, talvez, embora eu tenha tido muita, eu sei também, e esse talvez tenha sido meu maior erro, que eu devesse ter conversado com ele, mas sabe, não sei, tem gente que acha que é o tipo de coisa que o casal precisa conversar, entrar num acordo, mas não sei. Eu sempre pensei bem o contrário disso, sabe? Eu sempre pensei que nessa hora, o corpo é que fala. Não tem muito que conversar, não. O corpo é que vai falando e outro corpo respondendo. Mas eu tinha tanto medo também de repente falar alguma coisa e ele não gostar, ficar aquele clima ruim. Por isso nunca falei. Fiz como muita gente faz, né? Muita mulher, principalmente. Fingi que estava tudo bem, tudo perfeito, quando na verdade tudo estava indo pro buraco. Bom, bem ou mal, era assim que eu andava levando a minha vida naqueles últimos meses. Lembro que um sábado eu tinha combinado de fazer uma visita para minha tia. Ela não estava muito bem de saúde. Morava no capão da Embuia. E meu marido já sabia que eu ia sair do serviço e ia direto para lá depois. Ele ia ficar cuidando das crianças. Na última hora, quase desisti de ir. Tava meio cansada, meio exausta do serviço, mas no fim acabei pegando o ônibus e indo. E olha, aconteceu uma coisa tão inesperada no trajeto. Eu estava ali sentada no meu banco, mexendo no celular, dentro do ônibus. Só que, sabe quando te passa aquela sensação que tem alguém te olhando, observando? Ergui os olhos e bem na minha frente, reparei naquele homem que me olhava bem fixamente. E quando os nossos olhares se encontraram, ele inclusive sorriu. E nessa hora, sei lá o que me deu, mas foi algo assim até meio sem querer, até porque nunca foi do meu jeito, mas acabei sorrindo para ele também. Como assim uma resposta? Foi um momento de bobeira, eu sei, porque onde já se viu, né? Mulher casada ficar sorrindo pros outros no ônibus. O pior é que não ficou só nisso. Até eu me desconheci. Nunca fui de dar abertura. Na verdade, nem para homem, nem para ninguém. Mas a verdade é que ali começou uma espécie de paquera entre nós. E o pior, eu colaborei. Toda vez que eu ergui os olhos, ele estava vidradão olhando para mim. Com aquele meio sorriso assim, sabe? E o pior ainda é que era um rapaz bonito. E aqueles olhares passaram a mexer comigo cada segundo mais, até porque era uma coisa tão nova para mim. Aquilo nunca tinha me acontecido antes. Fomos o trajeto todo naquela brincadeira gostosa. E quando o ônibus chegou ao terminal do Capão da Embuia, eu desci, ele também desceu, logo em seguida, desceu e claro, né? Já foi se aproximando. Tudo bem? Posso saber teu nome? Respondi. Ele quis saber se eu morava por ali. E eu falei a verdade que não. Estava só visitando a minha tia. Foi então que, para minha surpresa, até porque, repito, nunca imaginei que um desconhecido pudesse ser capaz de fazer aquilo, ele estirou o ombro, assim, e alisou o meu cabelo. E sem tirar aquele sorriso da cara, se apresentou. Eu sou Evandro, muito prazer. Sabe que você é muito linda? Devo ter ficado vermelha naquela hora. Enfim, Ele pegou na minha mão, eu não esbocei nenhuma reação, não me perguntem por quê, porque até hoje eu não consigo entender o que me deu, e fomos caminhando pela calçada. Ele quis saber se a minha tia morava longe, falei que mais ou menos, que ainda teria de pegar outro ônibus ali no terminal. Ele ficou me olhando assim durante um tempo e... Escuta, será que você não tem um tempinho pra gente conversar mais um pouco? É que eu te achei tão bonita, queria saber mais sobre a tua vida, onde que você mora, com quem. Que eu deveria ter dito? A primeira coisa, que eu era casada, que tinha dois filhos. Até porque vi que ele estava jogando charme, né, pra cima de mim. Só que não sei o que me deu. Fui me deixando levar pela novidade. Na verdade, naquele momento eu nem lembrei do Marcos. Porque o Evandro era um cara tão... Não sei o que que ele tinha, sabe? Mas era tão cativante. Eu me senti tão esquisita ali perto dele que fui embarcando na conversa. E também tinha aquele detalhe, né, de ser tudo novo para mim. Eu nunca tinha passado por aquilo. Por isso, de certo modo, fiquei sem como saber lidar com a situação. E como ele viu a minha abertura, aí mesmo é que passou a caprichar no que falava, nos gestos. De repente, o ônibus que eu ia pegar encostou. Falei que precisava ir, mas ele retrucou. Ah, fica mais um pouco. Aliás, posso te acompanhar? Assim a gente vai conversando durante o trajeto. Você me fala um pouco mais de você. Eu falo de mim também. Quer dizer, se você quiser saber, claro, né? Estávamos ainda naquela calçadinha ali que ladeia o ponto onde o ônibus encosta. E não sei, é tão difícil explicar porque, sei lá, eu fui amolecendo, tanto que nem disse que sim, nem disse que não. Mas ele deve ter interpretado o meu olhar e o meu sorriso como um sim. E eu sei disso porque ele subiu comigo no ônibus e fomos o trajeto todo conversando. Ele roçando sua perna na minha... Olha, foi uma loucura. Eu sabia que deveria ter evitado aquela situação. Na verdade, a única coisa que eu não sabia era o que tinha dado em mim para me deixar levar daquele modo. Eu casada, mãe de duas crianças, e por mais que meu casamento com o Marcos andasse péssimo, que a grande verdade era essa, viu? Vivíamos como dois irmãos dentro de casa. Mas, mesmo assim, eu sei, não era motivo para eu me deixar levar daquele modo. Quando chegamos ao ponto da casa da minha tia, adivinha? Ele fez questão de descer comigo e fez questão de me acompanhar até a esquina da casa da minha tia. Na verdade, se deixasse, era bem capaz de seguir comigo até o portão. Quem sabe até entrar na casa da tia. Mas, quando chegamos perto, eu falei que até ali estava bom. A tia morava bem ali, praticamente na frente de onde a gente estava, e que era melhor nos despedirmos. Ele então pediu: tá, mas me passa teu número primeiro. Não quero perder o contato com você. Mesmo sabendo que não devia, adivinha? Fiz o que ele pediu. Passei meu número. E depois que anotou na agenda, ele ainda me olhou com aquele sorriso maroto e falou: e um beijo. Será que eu não ganho nenhum beijo de despedida? O safado perguntou, mas não quis ouvir a resposta. Já foi me beijando com tudo. Ele veio direto na minha boca. Olha, não foi, assim, não vou exagerar, aquele beijo de cinema, assim, super apaixonado, de duração de 2 minutos, não, mas de qualquer modo, foi um beijo na boca. E eu não fiz nada. Perdi a noção do tempo, da realidade, e não esbocei nenhuma defesa. Na verdade, estremeci dos pés à cabeça. Porque apesar de tudo, não esperava. Depois ele deu mais um sorriso, me deu tchau e prometeu que ia me ligar ou mandar mensagem. E ainda acrescentou: quer saber? Vou para casa o tempo todo com você no pensamento. Ai, meu Deus. Tem coisas que acontecem na vida da gente que, mesmo sabendo que não é para ser, que não deve, que é ruim, sabe, que pode dar rolo, que não é certo, que é loucura. Parece que o pensamento da gente fica tão dominado por aquela emoção momentânea que a gente não consegue reagir. O pior, ele não parou de mandar mensagens depois. Imagine, eu ali conversando com a minha tia, sabe? E ele mandando mensagem. O celular apitando toda hora. Eu conversava com a tia, só que não conseguia parar de pensar naquele beijinho roubado. Somente depois é que eu fui ver as mensagens que ele tinha mandado. Não preciso nem dizer que depois que peguei o ônibus da volta, não consegui tirar esse rapaz do pensamento. Fechava os olhos e parecia até que ele estava diante de mim, sorrindo, me olhando com aqueles olhos de quem queria me devorar. E olha, depois que eu cheguei em casa, até agradeci pelo meu marido estar me tratando daquele modo desinteressado, sabe? Porque sei lá, eu acho que não ia conseguir fazer amor com ele se ele me procurasse na cama. Meu pensamento estava todo focado no Evandro. Eu via o rosto dele diante de mim, mesmo de olhos abertos. Eu não estava conseguindo controlar, era mais forte do que eu. Até tentava pensar em outro assunto, mas era um segundo de distração e ele aparecia diante de mim de novo. Imagine, meu marido dormindo ali do meu lado e eu pensando naquele homem, me perdendo na minha imaginação. Aquele beijinho roubado não saiu mais da minha lembrança. Não contei pro Evandro que era casada, muito menos que tinha filhos. Sinceramente, não sei por que não fiz isso. Na verdade, estava me sentindo tão fora do ar, porque era algo tão surpreendente e novo para mim. Uma coisa eu digo, e veja, não estou usando como desculpa isso, mas se meu casamento não estivesse no pé em que estava, se meu marido não estivesse me tratando daquele modo tão frio, eu tenho certeza que nada disso teria acontecido. Vou repetir, não estou dando desculpa. Eu me conheço. Olha, eu tenho certeza que se a situação fosse outra em casa, eu não teria deixado o Evandro nem se aproximar de mim, naquele bendito terminal. No fundo, nem aqueles olhares no ônibus teriam rolado, muito menos aquele beijo. Mas eu andava me sentindo tão carente, tão solitária. Apesar de dormir ao lado do meu marido todas as noites, que fui me deixando levar por aquela fantasia. Não quero me eximir da culpa, juro que não. Muito menos responsabilizar o Marcos. Mas vou repetir, se entre nós as coisas estivessem diferentes em casa, nada disso teria acontecido. O Evandro mandava mensagens direto. Eu falava sempre que estava trabalhando, que não tinha como ficar olhando o celular o tempo todo. Uma noite, inclusive, Meu marido me olhou, meio desconfiado. Quem tá mandando tanta mensagem assim, Denise? Teu celular não para de apitar? Que eu ia dizer? Falei que era um amigo do serviço. Aliás, cadastrei o nome dele no meu celular como se fosse realmente uma amiga, uma mulher. Ele não usava foto no perfil, de modo que foi mais fácil. Caso o Marcos pegasse o telefone e visse alguma coisa, não ia desconfiar de nada, né? Porque em vez de Evandro, cadastrei o número com o nome de Ana. O Evandro queria me ver de novo, de todas as formas. Falou que desde aquele dia nunca mais tinha me esquecido. Inventava, sabe, cada desculpa para me ver, tanto quanto eu inventava desculpa para protelar aquele encontro. Eu digo protelar porque eu também queria. Se dissesse que não, estaria aqui tentando enganar a mim mesma. Eu não pensava em outra coisa. Só que ao mesmo tempo morria de medo. Era uma situação que eu nunca tinha vivenciado, que eu nunca tinha imaginado que ia acontecer comigo. Imagine, me envolvia com outro homem na rua, nem sonho. Eu cheguei a pensar nisso, só que ao mesmo tempo, aquele beijo não saía da minha cabeça, aquele sorriso, aquela voz quente, aquele jeito de me olhar. Olha, meu corpo pegava fogo só de imaginar. E o pior é que eu imaginava mesmo. Nós dois fazendo coisas juntos. E ele também mandava cada mensagem. Um sábado, tomei a decisão. Vou me encontrar com ele. Levantei aquele dia com aquele pensamento na cabeça. É hoje. De hoje não passa. Esse homem andava me levando à loucura com aquelas mensagens. Para se ter uma ideia, um dia ele mandou um áudio dizendo que quando estivéssemos juntos, ia tirar a minha lingerie, as duas peças, com os dentes. Imagine como que eu me senti. Há 3 semanas sem fazer amor com o meu marido, com aquele homem na cabeça, ouvindo a sua voz ali no telefone, aquilo parece que me incendiou, porque eu não consegui parar mais de imaginar a cena. Passamos toda aquela manhã de sábado trocando mensagens. Eu mal trabalhei, não consegui me concentrar em nada. E aí, no fim, combinamos um encontro para depois do almoço. Eu saí da firma tremendo, coração batendo, minhas pernas trêmulas. Tomei o ônibus na estação Tupi, só que quando estava no meio do caminho, olha, eu juro, não sei o que me deu. Até hoje eu não entendi, quer dizer, talvez tenha entendido, mas não consigo expressar em palavras, porque foi uma coisa tão forte. A imagem dos meus filhos, de repente, surgiu na minha cabeça, assim, do nada. Depois a do meu marido. E não sei o que houve comigo. Me deu um estalo. Eu fiquei me perguntando em pensamento. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha, me bateu uma agonia, um aperto no peito, uma palpitação, uma coisa que eu nunca tinha experimentado, uma tontura. Aí comecei a lembrar do dia em que meu primeiro filho nasceu. Sabe, assim, do nada. O que tinha uma coisa a ver com outra? Minha barriga de grávida. Até disso eu lembrei dele dando os primeiros passos. Em todos esses momentos, o Marcos ali comigo, do meu lado. Sabe, foi tipo assim cair na real. E repito, repeti aquela frase 1 milhão de vezes. O que que eu tô fazendo? Tô a ponto de cometer o maior desatino da minha vida, jogar fora meu casamento, minha família. Desisti daquele encontro na mesma hora. Daquela loucura que eu estava prestes a fazer. Só lembro de ter levantado do banco e descido na primeira estação tubo em que o ônibus parou. E como não estava muito longe do centro, acabei voltando a pé mesmo e me sentindo tão mal. Pelo simples fato de ter trocado aquelas mensagens com aquele homem, meu Deus, eu ia cometer a pior loucura da minha vida. Agi como uma mulher que eu, o tipo de mulher que eu condenava no passado. Uma traidora. Nem mesmo o fato do meu casamento estar naquela situação me dava o direito de fazer aquilo. Fiquei tão mal que comecei a chorar. Enquanto caminhava de volta até o centro, as lágrimas deslizavam pelo meu rosto. Chorei tanto em plena rua, mas chorei de soluçar, sem me importar com as pessoas que passavam e me olhavam, imaginando que eu fosse uma louca. Mais do que isso, jurei a mim mesma que uma coisa semelhante jamais aconteceria de novo na minha vida. Sei lá se foi Deus que me deu aquele toque. Sei lá se foi a minha confiança. Sei lá se foi a minha consciência. Jurei que nunca mais trocaria uma linha, um áudio com aquele Evandro. Tanto que bloqueei o seu número e depois excluí. Só que depois ele passou a mandar mensagem de outros números. Ligava, mas quando eu via que era ele, bloqueava esses números também. Olha, eu fiz tanta força para esquecer. Mas quer saber? Foi muito difícil. Em certos momentos, meu pensamento parecia ter vontade própria. A única coisa que posso dizer a meu favor é que mesmo assim não me deixei ser dominada. Hoje estou fazendo de tudo para salvar meu casamento, recuperar nossos momentos bons, porque tivemos lá atrás. Não sei porque tudo isso se perdeu. Em nome de tudo que a gente viveu, eu e meu marido, e dos nossos filhos também, e do nosso amor, que eu acho até que permanece, embora a paixão tenha esfriado, olha, eu estou fazendo de tudo para voltarmos a ser aquele casal de antes. A única coisa que, sabe, me incomoda um pouco, e nisso eu acho que tenho razão, na verdade, eu sei que tenho. Não depende só de mim, meu Deus. Sabe? Mesmo que nada volte a ser como era lá no começo, tudo bem. Eu entendi que não dá para ser tudo do mesmo jeito. Isso acontece em praticamente todos os casamentos. Mas, sabe? Eu preciso da ajuda do meu marido. Tento manter o respeito que existe um pelo outro. Não quero jogar fora a nossa história. Uma história que é tão bonita, sabe? Principalmente em troca de um romancezinho fajuto na rua. Não quero. Por isso estou fazendo força, continuo fazendo tudo o que posso e está a meu alcance. A única coisa que me incomoda, até porque eu sinto lá no fundo que estou conseguindo, mas a única coisa que... Meu marido, sabe, eu talvez devesse dizer isso para ele, assim, em palavras, mas eu não consigo porque chega uma hora que me dá uma vontade de falar, de extravasar, de desabafar. meu marido. Olha na minha cara. Escuta aqui, Marcos. Eu tô tentando salvar o nosso casamento. Será que você não entendeu ainda? Só que eu preciso da tua ajuda. Eu quero permanecer do teu lado. Sabe, preservar a nossa família. Mas pelo amor de Deus, não depende só de mim. Depende de você também, Marcos. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não depende só de mim.
You settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
98.
Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing.